Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou na ponta direita com o Rodrigo Roenes e na ponta esquerda, Balu. Balu, na verdade, não está na ponta esquerda, é o Becão, né? O Ronaldão, Ronaldão.
Corre pouco ali.
Chegou da bicuda, é isso aí. É assim que funciona, vamos lá, vamos começar. A gente fez, não sei se o último episódio, alguns dos últimos aí, falando sobre o período pós-prova, né? Então, como é que seria, como deveria ser feito, como a gente acredita que pode ser feito o período pós-prova. E vamos falar agora de um período pós-prova curta ou treinos muito intensos, que normalmente seriam os treinos intervalados, ou o tempo run, que também é um treino que aí envolve muita intensidade. Prova curta, normalmente a gente fala aí de 10, 12 quilômetros menos, né? Mais do que isso, a gente já começa a chegar mais perto de uma prova um pouquinho mais longa, pela duração que tem, pela distância que tem. Vamos lá. Só recapitulando o que a gente falou no outro, a gente falou muito daquela coisa do bode pós-prova, né? Do bode pós ou conquista ou tristeza ou ali, felicidade e tal, né? A prova curta, eu acredito que ela tem um pouco menos disso, né? Eu acho que, tirando o atleta amador, que já é aquele cara que corre muito, aquela pessoa que corre muito bem, que pode ter uma certa decepção ou uma tristeza muito grande, porque o tempo é menor. Então, se ela tem que correr o 5 para 21 e ela correu para 21,8, ela não vai ficar muito triste. Agora, né, a margem ela é muito menor. Num dia ruim, ela vai correr para 21,20. No dia bom, ela vai correr para 21,0.
Talvez ela entenda que o 21 é 21,01 a 21,59.
Nada muda. Exato. A importância do acho que dos segundos ali, só se o cara, aquele corredor é muito bom mesmo, que daí ele vai trabalhar. Não, cara, eu quero 20,59. Eu sei que não dá para fazer 20,55. E tem gente que tem, né? A gente sabe que tem amador que tem esse controle, que fala, cara, 20,50 não vai dar.
Eu gosto de fazer um paralelo nesse sentido com um jogo e um campeonato, né? Quando a pessoa tá pensando meia maratona, como foi, né, o foco do outro programa, a recorrência é muito menor, né? Os prós fazem duas maratonas por ano, né? Ali, às vezes, a pessoa até faz, pode até chegar a não deveria, né? Mas uma terceira maratona no ano. Agora, uma prova de 5K, né? O amador ou profissional pode fazer isso recorrentemente. Então, você tem lá, Campeonato Brasileiro de Futebol, você tem 38 jogos. Você, perdeu o jogo, a 15ª rodada, você fica chateado que você perdeu e logo mais tem a 16ª. E tem o campeonato. Então, perdemos o campeonato, né? Ou ficamos, né? Vamos rebaixar do campeonato, ficamos numa posição aqui no campeonato, você tem ali o bode ou a felicidade pós-campeonato e tem a tristeza ou a alegria pós-jogo. Eu acho que quando a gente fala de um 5K, é muito mais isso, é muito mais recorrente. O cara pode correr esse domingo 5K, pô, fui bem,
mas não fiz o que queria.
E, pô, mas domingo que vem tem uma outra prova, eu consigo fazer.
Se não
fazer.
For semana que vem, é dali duas.
A maratona e a meia maratona não permite isso.
Ela é ingrata, então, né? A prova de longa distância é ingrata.
Então, acho que
né?
a gente muda, a gente faz, né? Configura a cabeça nessa dinâmica que é diferente. Nas provas curtas, ela permite. Permite, às vezes, até exige que você seja um pouco mais desapegado. Assim, meu, beleza, fomos mal aqui, tinha muita subida nesse 5K, semana que vem vai ser na pista, vai estar melhor, vai estar mais friozinho. Então, acho que permite essa dinâmica.
Acho que tem essa facilidade, né? De você poder ter um pós-prova em termos de astral, seja ficar chateado ou ficar feliz com o resultado, ela tem uma proporção um pouco menor. Por quê? Porque você pode fazer, cada duas semanas você pode fazer uma prova dessa, teoricamente. Óbvio, não durante 3 meses, né? Semana sim, semana não. Mas se você falar, poxa, vou tentar, tem essas duas provas, vamos ver como é que eu me sinto na primeira, vou apostar tudo na primeira. Não deu, você tem ali, descansa 2, 3 dias, né? Porque agride menos, porque é menos tempo que você está solicitando o corpo. E teu corpo, para quem está treinando normalmente para buscar tempo numa prova de 10K menos, ele está acostumado com mais intensidade. Isso. Então, a intensidade não vai maltratá-lo tanto.
Porque já é uma, né, uma rotina ali, dele. Né?
Exato. Né, não, e assim, o amador ele pode, nessa condição de sei lá, a prova não saiu como ele queria, domingo agora, e aí o outro domingo tem um novo 10 quilômetros, ele fala, pô, eu vou... Ah, domingo que vem, tô zerado, vou fazer uma nova tentativa.
Exatamente.
Eu acho que isso acontece.
Acontece bastante. A prova de... provas de 5, 8, 6, então, cara, assim... Óbvio, eu não sei, poxa, vai ser meu primeiro 5K.
É
diferente, porque aquela pessoa, ela quer conquistar a distância, assim como alguém que vai fazer uma prova mais longa.
E também é muito novo, né? A pessoa não sabe o que acontece depois do 5K, né? Digo, no corpo, no dia seguinte.
Exato.
É a pessoa que tem menos experiência, normal.
Então, acontece isso. Mas, para quem já treina algum tempo, já fez várias provas e tudo mais, começa a querer olhar mais para a parte de intensidade... Que é onde a gente bate na tecla, né? Pô, você quer melhorar a tua velocidade, começa nas distâncias mais curtas e tal. Porque ela também te ensina a se conhecer, ela também te ensina a extrair o seu máximo naquele momento. E o máximo não necessariamente é no máximo a velocidade, é o máximo que eu posso aguentar durante aquele tempo.
Isso.
Né? E daí você começa a transferir isso. Então você sai do 5 para o 7, do 8 para o 10, para o 12, para o 15, para o 21, e daí você vai levando isso para a prova mais longa. Então, eu acho que a distância curta, ela mexe menos com o emocional, né, de alegria e frustração ou tristeza, e ela mexe muito menos com o impacto pós de agressão. O que também, acho que se assemelha ao longo, não quer dizer que você no dia seguinte já vá treinar. Óbvio, putz, Ricardo, fui fazer, deu quilômetro 3... Cara, passei mal, vomitei, caí. Beleza, daí no dia seguinte, se quiser pode voltar, tá tudo certo, como se nada aconteceu. Ah, fui até o 8º quilômetro, terminei a prova, mas não sei o tempo que eu queria. Calma, respira, segunda-feira descansa, né? Não é um dia que vai te fazer a diferença, principalmente porque você usou, por mais que agrida menos, no dia seguinte você ainda vai ter usado a parte muscular, a parte esquelética, articular do seu corpo, e de fato é importante você descansar, isso... Não só atletas amadores, mas atletas profissionais também fazem isso. Né? Às vezes ele fala, tá bom, então vou dar uma corridinha lá. Mas é um cara que está acostumado a rodar 100 km para correr 5.
Não quem treina 3 vezes na semana.
Exatamente.
40 km por semana.
É isso, então é diferente. Então isso que é um dos pontos maiores. E o que acho que eu chamo muito a atenção para quem está fazendo assim, é que a parte pós-prova com os periféricos, ela não te permite tanto você tirar o pé. Então, diferente de uma maratona, de uma meia, onde você vai e você fala, putz, 10 dias sem treinar, se você quiser, pode comer muito mais, pode sair muito mais. Por quê? Porque, de fato, a agressão para o seu corpo foi muito grande. E daí você precisa mesmo, né? E a dedicação, normalmente, que se exige para uma meia e para uma maratona, ou para 30 quilômetros, provas de distâncias maiores aí, ela é diferente do que se exige mesmo para quem quer performar nos 5, nos 10, nos 8, nos 7. Então, pós-prova, eu falo, relaxa, beleza, 2-3 dias aí tranquilo e tal, mas não vai enfiar o pé na jaca, porque você não vai ter tanto tempo para depois você recuperar. É menos volume de treino, é menos comprometimento que você tem que ter, porque para quem vai treinar mais distância é um comprometimento maior, não só de vontade própria, mas até de tempo que se exige, né? Então, pô, você vai treinar. Quem vai treinar para 5K? Com treino de 40 minutos, ele treinou. Quem vai treinar para uma meia maratona, 40 minutos?
Exato.
Mais ou menos. Vai ter feito um treininho aqui e tal, mas não é aquele treino com qualidade. Treinando para fazer uma prova de 5K com 40 minutos, faz um treino incrível. Não é bom, um treino incrível. Se você aqueceu 20 minutos, você tem 20 minutos para você fazer intensidade. Pô, é mais do que o tempo que provavelmente que essa pessoa vai correr os 5 quilômetros, né? Então, você tem a disponibilidade, a vontade, o comprometimento é diferente para quem vai fazer 5 e 10, e sem demérito. Eu acho que essa que é uma das grandes dificuldades que o corredor amador tem. Porque daí ele começa a falar assim, ah, não, pô, tô treinando pouco. Não, pô, para fazer para 5, 10K, não preciso... Pô, não dá graça treinar para fazer isso, eu quero treinar para fazer mais, tal... Então, acho que tem essa diferença. Você também vê desse jeito
não,
como treinador?
Eu acho que o pós-prova das provas mais curtas, ele pode ser enxugado. Aquela história que a gente desenvolveu mais no outro episódio, né? Que eu gosto de dar as 24 horas de luta ou celebração. Geralmente, a prova é no domingo, né? Domingo a pessoa correu, na segunda-feira ela não faz nada. Mesmo que tenha sido 5K, mesmo que ela corra em 17 minutos, que ela consiga correr na segunda-feira, não faz nada hoje. Segunda-feira, na terça, a gente retoma. A pessoa celebra, mas a retomada da rotina é mais acelerada no sentido de antecipado, né? Na maratona a gente espera 2, 3 semanas para realmente fazer alguma coisa. Dos 5, 10K você espera menos. Espera menos porque o corpo, de novo, foi menos, não é demérito, mas o corpo foi menos agredido no que diz somatória de carga, né?
Exato.
Se o cara tá lá 20 minutos nos 5 km, ele tá 20 minutos colocando carga no corpo dele. Ou, né, sobrecarga. Quando eu quero fazer uma maratona, são 3, 4, 5 horas. Não dá pra gente comparar, achar que é a mesma coisa. Por mais que você corra os 20 minutos mais rápido.
Exato. Até por isso que a gente vê que pós-prova de 5 ou 10K, o corpo, óbvio, fica estragado, de fato, para quem vai falar, meu, vou fazer a tribuna bem feita. Pá. Treinou 3, 4 meses para aquilo ali. Ela vai ficar uma semana, 10 dias ruim. Vai ficar ruim. Igual aquilo que você falou no outro episódio, sabe? De falar, cara, fui correr depois de 4, 5 dias e você sente que a perna tá enferrujada, né? Que tá travado.
Às vezes até um pouco mais, se for um percurso mais técnico.
Nossa, sabe? Sim, piorou.
Sim. Pega bastante isso, né? Então, assim, a intensidade, de fato, ela te deixa, ela agride muito o teu corpo, mas se você é uma pessoa que está buscando performance, você vai se acostumar muito com essa intensidade, né? Constantemente. Então, você vai fazer 2, 3 dias, você consegue retomar a uma rotina. Tanto que você vê em Olimpíada, em Mundial, corre 5 mil, depois de 2, 3 dias, você está correndo 10 mil.
É. Exato.
Você não vê ninguém correndo...
Corre a seletiva dos 5 mil, a final dos 5 mil, depois corre o 10 mil, né?
É isso. Ou
ordem diferente.
Tirando o Bikila, né? Enfim, a década de 60, 70, né? Que dava para se fazer 5, 10 e maratona, né? Porque hoje não se permite mais, porque foi, né? Ficou muito específico.
Isso.
As capacidades, as características de cada um. É, exatamente. Mas se você for ver, por quê? Porque, de fato, ele está muito acostumado com essa intensidade. Então, o dolorido que o amador fica, o quanto mastigado o amador fica, teoricamente é muito mais do que o profissional. O profissional sente muito menos isso, né? O Balu tem alguns corredores ali, a gente vê até o próprio Molina, que a gente já falou várias vezes dele aqui. Cara, se ele correu 5 mil domingo, terça-feira ele está treinando. Ah, não vai estar 100% não, mas vai estar treinando.
Dá pra você fazer um paralelo seguinte, né? Se o cara faz...
E se não for, tá de corpo mole, viu, Molina?
Pega o Molina, por exemplo, ele faz tiro na segunda e na quinta. E faz o longo no sábado. Então, segunda e quinta, ele consegue fazer tiro. E aí, no sábado, ele faz o longo. Ele não conseguiria fazer outro longo depois do sábado na segunda. Ou longo na segunda e na quinta. Então, você para sábado até sábado longo. Uhum. Então, se o longo, o residual, né, as consequências residuais do longo são mais extensas, exato, demora mais. Então, meia maratona e maratona exige um pós-prova mais longo. Uhum. Já a intensidade, você consegue aproximar.
E aquilo que a gente fala é proporcional, né, Balu?
Assim, sim.
Se você esquece a distância, pensa o tempo que você está exigindo no teu corpo. Porque a unidade que a gente usa para a vida é tempo. É tempo. Né? A gente, enfim, é assim que a gente divide tudo, e no esporte não seria diferente. Então, se a gente corre os 5 mil vamos facilitar a conta, para 20 minutos, fazendo força, se você for correr uma meia maratona proporcional, você vai correr para mais ou menos 1h30, vamos arredondar. Você está falando de quase 5 vezes mais. Então é 5 vezes mais, 4 vezes e pouco, que você está usando... Do tempo do seu corpo e numa intensidade muito próxima, até. Porque não é, eu faço 5 para 20, eu vou correr a meia para. Que dá 4 minutos o quilômetro, né? Eu vou correr a meia para 5. Não, você não vai correr para 5, você vai correr para 4:10, 4:15, 4:08, dependendo da pessoa, né? Então é muito próximo. Então é muito próximo, só que com muito mais tempo de exigência. Então quando você tem mais tempo de exigência do seu corpo, seja por volume ou. Né, ou por tempo, que na realidade é a mesma, andam juntos aí, você vai precisar de mais tempo de recuperação.
Mais tempo mastigando o corpo ali, né, cara? E amassando. Se amassou por mais tempo, vai ter que descansar por mais tempo.
Exatamente. E daí a grande benefício que você tem de olhar muitas vezes para as provas curtas e treinos, né, com intensidade, que a gente falou que aqui no começo a gente ia falar um pouco, mas tudo isso que a gente está dizendo serve para provas, e serve para treinos, isso, né? Tempo run, tem gente que trabalha por tempo, tem gente que trabalha por distância, mas se você colocar 20 minutos num tempo run ou 5 quilômetros, É uma distância curta. É como se fosse um estímulo muito próximo ao que você faz numa prova.
Se a gente pegar esse amador muito bem treinado, ele fazer, por exemplo, a tribuna, os 10 quilômetros da tribuna, e esse mesmo amador, colocar ele na pista para fazer um 10 mil, aonde ele sai mais...
Mais estragado?
É.
Depende, porque assim, a tribuna você vai fazer para o seu máximo. Na pista tem uma coisa que tem uma estratégia. Porque na pista, literalmente, quem está na pista está competindo com outros 8, 10 que estão com você. Tanto que você não vê normalmente, é muito difícil você ver numa competição sair um recorde. Os recordes, poxa, mas ninguém bateu, faz tempo que não bateu recorde na pista. Por quê? Porque você pega no Mundial e numa Olimpíada, que são as principais competições, o cara tá lá para ganhar. Uhum. Numa Diamond League, né, numa etapa aí do circuito mundial, pode ser que saia. Por quê? Porque daí monta-se uma estratégia para aquele cara.
Teu bônus.
Uhum. E daí você fala, daí sim ele vai para o melhor tempo da vida dele. Isso. Então você pega o Mofara, que nítido, né, claro, para todo mundo que acompanha aqui a gente. Cara, as provas, como é que ele fazia? Ele ficava os 5 e os 10 lá atrás. Ele nunca, assim, acho que corria 85, 90% da capacidade dele. E os outros também, muito próximo. Só que ele era um cara mais veloz. Então, faltando 3 voltas, ele colava nos caras. Na última volta, ele colocava o 100% dele. Mas ele colocava o 100% dele em 500 metros, 600 metros.
Para ganhar a prova.
Para ganhar a prova, e não necessariamente para buscar um 26-0. Você entendeu? Então, a pista, óbvio, se você falar para uma pessoa sozinha na rua ou uma pessoa sozinha na pista, aí você pode ter uma leitura do que vai agredir mais.
Uma comparação, né?
Exatamente. E daí, de fato, você vai falar, putz, o asfalto responde um pouquinho mais. A pista, ela te segura um pouquinho. Mas a pista também, ela te agride menos do que um asfalto. Então, e tem uma característica. Porque por mais que a gente fale que a pista é boa, mas assim, tem gente que não sabe correr na curva. Mesmo quem corre bem. O Balu vê isso constantemente. Tem gente que fala assim, corre, tem os 5 mil para 15 cravado. Na rua, põe na pista. O cara não sabe fazer curva, não sabe correr na curva. Né? E isso muda muito a dinâmica.
Essa era a pergunta, mas se eu acho que... Se a gente for comparar um cara correndo um 10 quilômetros... A tribuna, a prova tribuna.
40 minutos na tribuna e 40 na pista?
Mas se ele for sozinho para a pista num teste, acho que ele vai estragar mais na tribuna. Porque é a prova, ele tentando tirar o 100% dele... O teste sozinho ali não vai dar o 100%. Não porque ele não queira, é preguiçoso, não vai conseguir. Ele tem aquele mental de ficar os 40 minutos, os 10 quilômetros.
Um paralelo que pode ser bom é você pensar, por exemplo, assim, um cara que, um corredor, enfim, que corre os 10 para 45. Teórico, é forte, mas não é o melhor da vida. Então você fala assim, faz 45 na rua ou 45 na pista. Eu acho que poderia ser uma comparação.
Uma comparação mais...
Sabe, assim, que é controlado. Não é para fazer o melhor tempo da vida, mas assim, ó, faz 45 na rua e faz 45 na pista. De fato, ele vai aplicar um pouco mais de força na pista, porque de fato não é tão... O chão não responde tão bem, até por isso ele agride menos, né? Mas eu acho que ele ia ficar mais estragado por fazer no asfalto.
Assim, altimetria e tal, eu estaria no asfalto.
Porque dificilmente você vai ter um negócio que é 100% plano.
Mesmo na tribuna.
E plano em todos os aspectos, né? Plano não é só de altimetria, é plano da rua, não tem da rua,
com a brasileira.
Exatamente, buraco, enfim. Né?
Ondulação.
Ele tem um trabalho de propriocepção muito maior, então ele exige muito mais da sua musculatura do que quando você está correndo na pista. Na pista, de fato, é 100% plana. De altimetria e de nível de piso.
Se fosse prova, eu estaria na tribuna.
Então, assim, eu acho que a corrida curta, ela permite você ter 2 dias, você volta a treinar. Isso. Melhor, não que você vai voltar idêntico, mas você volta melhor do que você volta do que numa prova longa. Você consegue fazer um trabalho de força com mais qualidade do que num pós-prova de prova longa. Então, eu acho que o fato de deixar o teu corpo menos estragado, menos mastigado, ele permite com que você volte para a sua rotina um pouco mais rápido. E daí você também acaba tendo menos aquela coisa do bode. Por quê? Porque você sabe que você vai passar a prova, você vai continuar. A maratona ou a meia é um objetivo tão distante assim, de tempo que você tem que planejar, de dedicação que você tem que ter.
É o tal do investimento, né? Em todos os sentidos, né? Dinheiro, tempo, esforço, energia.
O 5, 10 é menor,
você concentra, né, muito na maratona e na meia. No 5, não. Né? Uhum. Só que, óbvio que a gente está falando que a recuperação ela pode ser mais curta, mas ela não deixa de ser necessária. Uhum. Né? Então, ninguém nem deveria...
Pós-prova.
Segunda-feira eu vou fazer um... Correu no domingo a prova, domingo e segunda aparece um treino de intervalado. Eu acho que não deveria nem aparecer no treino. Se apareceu, não deveria fazer um intervalado. Né? Quando as pessoas me procuram para treinar, sempre pessoas me perguntam, na verdade, como que você organiza, né, a rotina dos seus clientes? Eu sempre falo, não sou eu que organizo, é a pessoa que organiza. Né? Imagina, a pessoa vem até mim e fala, quero treinar com você. Legal, que dias você quer treinar? Que dias você recomenda? Não, eu recomendo nada, você que me fala os dias. Quando eu vou procurar um professor, eu quero aprender a tocar piano. Eu que falo, quero ter aula de piano segunda, terça e quinta. Né? Não é ele que fala, você vai treinar, vai ensaiar piano comigo segunda e sexta. Então a pessoa ela chega para mim, eu falo, você que escolhe os dias. A única coisa que eu peço é, os treinos de intensidade, eu não falo intervalado, os treinos de intensidade, eles têm que ter pelo menos 36 horas. Ou seja, se você treina numa segunda noite, intervalado, você só vai poder voltar a treinar na quarta de manhã, outro treino de intensidade. Então, a única coisa que eu peço é organize a sua agenda com pelo menos 36 horas entre treinos de intensidade. Aí a gente faz a agenda.
Até porque não é esse corredor que não tem a capacidade. Ninguém tem.
Uhum. Isso, muito bem.
Né? Assim, muito bem. Não é, a Mariazinha procurou o Balu ou lá comigo na Personal Life. Eu quero fazer segunda e terça. Eu falo, não, Mariazinha, não é você.
É o
Bekele, sou eu, é você. A gente não recupera, fisiologicamente não tem.
Ou seja, depois de 3 anos ela treinando com o Ri, ela não vai mudar de segunda e quarta para segunda e terça.
Exato. Mas eu tenho que fazer mais treino de velocidade. Tá bom, então a gente faz segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sábado.
Não será na terça.
Mas não vai ser 2 dias seguidos. Porque, de fato, você não vai ter essa... Você até pode fazer treinos bons. Mas você não estará colhendo o que você pode colher. Essa é a questão. Eventualmente, mas um amigo meu faz. Tá bom, mas teu amigo tá fazendo. Será que não seria melhor se ele não fizesse? Mas com ele funciona. Você fala, tá bom. Mas assim, a grande maioria das pessoas... Esse que é o grande ponto. Até acho que esses dias o Adriano Basso fez um post falando que ele até sugere para quem segue ele e falou, eu sempre fiz uma prova de 10K muito bem uma semana depois de fazer a maratona. E ele fala que muitos alunos dele fazem isso e tal, tudo mais. E de fato acontece, cara. Só que assim, não acho que é todo mundo. Eu acho que ele tá certo. Tem muita gente. Por quê? Porque esse cara está muito bem treinado. E daí você tira o pé, você descansa, você põe 2, 3 treinos ali só pra você soltar, você vai fazer um treino tempo bom. De fato, você tem tudo para fazer um tempo bom. O grande ponto é o quanto você vai agredir o seu corpo. Ele, quando ele era atleta profissional, era o trabalho dele. Então ele fazia isso, ele saía de uma prova, que acho que ele falou de Porto Alegre, não sei se foi Porto Alegre ou Curitiba, e daí na semana seguinte ele correu acho que para 31-0, os 10, mas ele ganhava dinheiro, ele ganhava prêmio, então ele tinha que colocar o corpo dele nessa prova.
Eu tenho certeza que o atleta correria melhor aos 10K uma semana antes da maratona, antes. Só que aí você compromete a maratona. Exatamente. Onde você direcionou mais energia? Na maratona, então não faz sentido você correr. Fiz o meu melhor 10K da minha vida no domingo anterior a Porto Alegre. Mas aí você vai correr Porto Alegre aquém do que você correria caso não tivesse dado um estímulo de 10 km no domingo anterior.
E se você for correr só os 10, né? Você não faz a maratona. Faz 30 km. E se você for correr os 10 na outra semana, eu tenho certeza que você também vai correr bem.
Isso.
Porque não é fazer a maratona que te fará correr bem.
Isso. É o processo que te levou até a maratona.
O processo de 3, 4 meses de treinamento da maratona te colocou numa condições de você poder dar um estímulo longo e teu corpo vai conseguir recuperar bastante para você conseguir fazer uma prova, uma distância boa. Então, óbvio, tem pessoas que fazem. Agora, cada um tem uma capacidade. Então, acho que esse pós-prova tem que ter muito cuidado. E para quem tem treinador, que faz parte de alguma assessoria, enfim, eu falo, cara, conversa com o seu treinador. E na dúvida, a minha sugestão, Ricardo, né? É minha opinião e é como eu converso com os alunos. Eu falo, calma, vamos ter calma pós-prova. Tem gente que não, né? Eu, a minha opinião, sempre falo, cara,
vamos descansar. A decisão deveria ser uma decisão...
Exato. Eu coloco, antes, muitas vezes, eu ficava com receio de colocar meu ponto de vista, porque, óbvio, não é que eu falo, não, vai ser assim. Eu falo, olha, você quer? Não tem problema nenhum. Mas a minha sugestão é que não é o momento para você fazer isso. Seja num pós-prova, seja para quem está saindo de lesão e quer fazer uma prova logo daqui 2 meses, fala, cara, você está saindo de lesão. Para que você vai pensar em prova agora daqui 2 meses? Não faz sentido. Antes eu ficava com receio de falar. Hoje eu falo, cara, não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Pode ser que faça? Pode. Pode ser que faça bem? Pode. Mas a chance maior é que eu falo, não dê certo.
O que eu falo, eu não faria.
É,
deixa bem claro.
Falo, eu, Ricardo,
não, mas não proíbe. Não proíbe.
Cara, não é adulto, né?
É, entendeu? Se fosse criança, literalmente, você tá com 15, 17 anos de idade, você fala, cara,
treinador da escolinha lá, daí você fala, não, mas... A gente não é treinador de escolinha. É.
Exato. Quer dizer, os mais novos que vêm treinar com a gente têm quase 30, 25, 30 anos de idade. Né? O famoso quem tem filho grande é baleia. Exato. Né? Daí, se eu sou honesto, falo uma boa, falo, ó, eu não acho que vale a pena.
Eu não faria. Eu não faria. Quer fazer? Eu não faria.
E eu gosto, diferente do Balu, eu uso muito os meus exemplos. Eu falo, cara, o médico fala 8 semanas, eu fico 12 parado. Eu não quero, não é o contrário. Ele fala 8, eu quero voltar com 6. Então não é eu voltar agora que daqui 2 meses eu vou fazer uma maratona.
Eu tava falando ontem com um aluno, eu falei assim, ontem, você fez uma prova em setembro. Assim, eu não me sinto pronto para treinar agora uma prova em setembro. Eu corro mais que você. E eu não faria. Acho que não há tempo pra gente treinar para setembro.
5 semanas. Daí. 5 semanas. Né? É. 5, 6 semanas, porque você vai ter que descansar uma, pelo menos.
Isso, exato.
5 semanas.
Não dá tempo, cara. Mas você é adulto.
Não, teve uma aluna, eu vou falar, ela ouve. Ela veio agora, última semana de julho, praticamente. Vou para Buenos Aires, estou inscrito em Buenos Aires, vou fazer a maratona. Ela tá machucada.
Vou para Buenos Aires, pô, legal, traz uns 2 filetes e tal. Ah, você vai correr. Ah, entendi.
Vai ser liberada, não, e eu falei com ela uma boa, ela vai ser liberada provavelmente essa semana ou outra para voltar a treinar. Eu falei, a gente vai ter 5 semanas, porque a gente tem 7 até a prova. Então, uma para voltar, né, para colocar a rotina, ver como é que você vai se sentir. A última você recupera, pelo menos, né? No pior dos cenários, uma você recupera. Mas você tem 5 semanas de treino, pra quê que você vai fazer isso? Qual de ter prazer, de controlar o sofrimento, de curtir, tá? Falei, cara, não vale a pena. Não vale a pena, joga pra dezembro, então.
Tem todo ano, né? Maratona de Buenos Aires tem todo ano.
Tudo bem. Pô, não quer viajar, eu entendo, é ruim, eu já fui viajar. Já fui pra Chicago e não corri, já fui pra Disney, já corri, já fui pra Paris, já não corri, já fui pra Praga, enfim, cara. Acontece, Amsterdã, Porto, sei lá. Cara, acontece, né? Assim, quantas inscrições todos nós já perdemos? Mas, assim, eu acho que às vezes a gente conseguir controlar um pouco isso, e é o mesmo que serve para o pós-prova, a gente controlar essa sede, esse desejo de querer fazer alguma coisa, seja fazer uma prova ou voltar logo a treinar, é o que determina o caminho que a gente, o quanto a gente tem pela frente. Que foi o que o Ryan Hall falou, que o Balu falou no outro episódio. Às vezes, você não querer descansar, descansou. Você não respeitar o descanso, você antecipa uma falta de energia, uma falta de disposição, uma falta de capacidade, porque a gente já não tem mais, a gente já está no quase 50, a gente já está mais nos 50 do que nos 40, né? Então, assim, mesmo quem está com 30, então, pô, você quer estar com 30 e quer chegar nos 45 correndo bbem? Então, calma. Não dá pra você correr 3 maratonas por ano, não dá pra você ficar fazendo prova todo final de semana. Isso vai desgastar, porque você vai ter que descansar, você vai ter que recuperar pós-prova, teu corpo precisa regenerar. Então, né, sem entrar muito na parte fisiológica, né? Então, você precisa, né, o que o Balu falou no outro, né? Você destrói, né? Pra daí você reconstrói, você destrói de novo, pra você construir, e é assim que funciona. Mas se você só destrói, e você reconstrói menos do que deveria.
Você encurta a recuperação.
Né? A fundação dessa casa vai ruir, uma hora vai ruir.
Não, vai ruir, cara.
Não tem jeito.
Assim, sendo bem sucinto, as provas mais curtas, elas exigem menos recuperação.
Mas exige.
Se a pessoa corta, mesmo reduz, não precisa zerar, mas se ela corta, diminui, a recuperação, ela compromete
a viagem. É igual a viagem, né, Balu? Pega um voo de 3 horas, é uma coisa. Pega um voo de 12 horas.
12 horas, isso.
Pega um voo de 16 horas. É a mesma coisa. O de 2, 3 horas, você não chega assim inteiro. Mas você tá...
Ok.
90% é, ok.
Sá, chegou na cidade, você vai
pego
dar
uma... Pega o de 8 horas, você já não chega bem. Isso. Pega o de 12, você já chega meio estragado. O de 16, isso, você chega destruído.
Exato.
Então, é a mesma coisa a corrida, né? Correu 5 é uma coisa, correu 10 é outra, correu meio é outra, correu maratona é outra. O corpo... Ah, tô acostumado a voar. Beleza, mas... Não é igual.
Continua sendo voo.
Exatamente. É igual, tô acostumado a correr 10 km todo dia. Tá bom, mas na hora que você põe a pancada, é uma coisa. Né? Você correu 21. Ah, mas eu faço 80 km na semana, corri 21 na prova. Você fala, então, mas é diferente. Né? Okay. Você exige muito mais tempo. Então, acho que fica aí mais alguma coisa que a gente tem desse assunto aí. Pós. Alimentação controla, né? Como a gente falou, alimentação não dá pra você fugir tanto, né? Porque, de fato, são distâncias que te exigem uma constante manutenção. Então, não dá para você sair tanto, porque se você voltar depois de 3 semanas a competir, você não pode ganhar 4 quilos, 3 quilos.
É, foi o que a gente falou. Né?
Então, você tem que ter um pouco mais de controle. E o descanso, de fato, daí se faz necessário constantemente, porque, de fato, você faz um tempo run, um treino de intensidade ou uma prova curta, você vai ter que ter o descanso ali para recuperar, porque... num breve espaço, né? Um espaço menor de tempo, você voltará a solicitar o seu corpo. Então, não dá para você ficar abusando de toda semana, cada 2 semanas, você perder a mão ali na qualidade da sua recuperação.
E aí, eu acho que no caso do amador, seja para o pré... no treino de intensidade que seja, ou no pré-prova, fazer aquilo que você falou, Balu, que é, putz, pelo menos 2 ou 3 colheres de doce de leite antes.
Aquilo que você falou.
Ele falou em off, ele falou em off, né? Ele falou que não queria falar aqui porque não ia aparecer.
Aquilo que você falou.
Mas mais ou menos isso. Mas, não, e uma coisa que é importante é você também entender. Acho que isso serve pro episódio de treinos e provas longas e provas curtas. Que é você entender o quanto você pode maltratar, né? O quanto você pode exigir do seu corpo, não só na intensidade, mas muitas vezes até falando sério mesmo, com relação ao tênis que você vai usar. Então, saber, por exemplo, eu fiz Berlim com o DS Racer, que é um da ASICS, que é baixo. Eu fiquei uma semana, cara, tendão e panturrilha destruídos. Destruídos, porque eu não estava acostumado a correr tanto, uma distância longa.
Longa com ele.
E é um tênis que exige muito mais da parte muscular.
Né, do que a média, né?
Exatamente.
Principalmente, né? Panturrilha.
Exatamente. Nossa, fiquei ali bem, bem ruim. Então, entender. Muitas vezes falar, tá bom, poxa, é um tênis que eu gosto, eu quero fazer, não tenho dor, não tem problema nenhum. Mas saiba que isso também te gera. Porque, por exemplo, você não vai ver corredor de 5, 10 mil... de pista, usando sapatilha constantemente.
Exato.
Por quê? Porque ela agride muito.
Eu fiz o 5K em Buenos Aires com o Road da Mizuno. Mesmo Road. Daí eu saí de lá e fui andar lá em Palermo. Cara, fui mancando, cara. Cada panturrilha.
Sim, 5K. Pega demais,
porque pega. Nossa, independente eu mancando, de gostar, aí eu tava, de até estar acostumado.
Aí, né? Eu ia andar a distância de 2 estações de metrô, andando mesmo por Palermo. Você fica, acho que eu vou antecipar aí uma estação. 5K. Não, 5K.
Quando eu fiz Berlim, daí a gente... no dia seguinte, peguei o carro e fomos descer para Munique, né? E daí...
Berlim foi que ano, Rui?
2018.
Mas eu não lembro se a gente chegou a comentar, já tinha o placa de carbono?
Já tinha, que eu era ainda patrocinado pela ASICS.
Ah, ok.
E a ASICS não tinha ainda.
Não tinha.
E eu gostava do... Daí eu falei, putz, eu não vou
com o DS. Era um baita tênis.
É um baita tênis. Eu falei, não vou com o DS Trainer, que é muito parecido.
Até o quilômetro 30 é um baita tênis.
apesar que o Bandito era mais agressivo que o Racer.
Era, sim, mas é que o Bandito daí parou de vir pro Brasil em 2010, 2011, sei lá, né? E daí eu... Inclusive, esse modelo que eu fui era de 2015. É que eu tinha ele novo na caixa. Tava ali, tava bom, tal, o tênis. E eu usei. Mas... E a gente, no dia seguinte, a gente desceu, parou numa cidade ali, que eu não lembro o nome, mas tinha uma muralha ali medieval, não sei o que lá, da cidade, cidadezinha pequena, tal. Minha esposa falou, nossa, vamos subir ali. Eu falei, não. Subiu de menos, quero ver eu descer. E é aquelas escadas de muralha que não tem nem corrimão, se você cair, você cai de lá de
cai,
cima, né?
Evidentemente
falei,
cai.
Não, o risco de eu não chegar no final da escada é gigantesco. Não. Falei, deixa quieto.
Não, de Buenos Aires, eu acho, vou estar pro hotel trocar de tênis. Tava com outro tênis na cidade, óbvio, eu vou voltar pro hotel trocar de tênis, porque o tênis é no chão.
É.
Panturrilha gritando, 5K, cara. Aquece e tal.
É isso.
8 km. Não tô. Então, 8 quilômetros.
Acho que vale a pena ficar esse cuidado aí, esse, né, de entender muitas vezes também o quanto você está afim. Porque às vezes você fala, vou fazer duas provas de 5, semana uma, semana depois da outra, ou duas semanas de intervalo. Saber que de repente, poxa, então será? Vou economizar um pouquinho nessa primeira, se não é meu objetivo, não vou agredir tanto, não só na intensidade, mas muitas vezes até no tênis que você vai usar, principalmente a maioria das pessoas que nos ouvem aqui. Correm de tênis, não fazem prova em pista. Então, porque de fato, mesmo para quem corre na pista, sabe o que é correr 5 mil ali
de baixinho.
É diferente. Então, vale a pena ter esse cuidado aí para. Já falou alguma coisa, Rony?
Não, o que você falou do tênis baixo, isso independente da idade, se você vai fazer força. Ele vai exigir, cara.
Vai exigir.
Vai.
Não tem. É inerente do ser humano. Quem usar. Vai exigir muito. Ah, tô acostumado. Drop zero. Ah, tá bom. Pode ser drop zero, negativo, positivo. Não me interessa. Tá acostumado? Se usar, se colocar intensidade, 5 mil ou maratona, vai agredir muito aquela... principalmente a musculatura da panturrilha. Tá bom? Então fica mais esse cuidado aí para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não concordarem com alguma coisa que a gente falou, pode mandar aqui os comentários, que é sempre legal a gente ouvir. Valeu, um abraço.